Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. Os 20 países latino-americanos somam mais de 10 milhões de casos confirmados da Covid-19 e quase 400 mil mortes. Com diferentes estratégias no combate ao novo coronavírus e níveis de contaminação em relação à doença, a região tem sido uma das mais afetadas pela pandemia. Até agora, parte dos países conseguiram controlar o avanço do vírus, enquanto em outros, como a Argentina, os casos de contaminação continuam subindo. Além disso, entre os 10 países com mais casos de Covid-19 no mundo, 5 são latino-americanos: Brasil, Argentina, Colômbia, México e Peru. No último Saúde é o Tema especial coronavírus, vamos abordar a pandemia na América Latina. Eu sou Analice Barros, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema, sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que, além de transmitida nas rádios Universitária FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Esta edição número 27 do Saúde é o Tema, especial coronavírus, sobre a pandemia na América Latina, é o último programa da temporada. Vamos conversar com a médica paraguaia e integrante da Associação Latino-Americana de Medicina Social, a ALAMES, Marcela Aquino. Seja muito bem-vinda, Marcela.
Obrigada, Nelice.
E convidamos para a conversa um médico e membro da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, José Noronha. Seja muito bem-vindo, José.
Obrigado, bom dia. Bom dia, Marcela, também. Um prazer estar aqui com você.
Obrigada. A América Latina está perto de superar a marca de 11 milhões de casos confirmados. José, por que a região tem um número tão alto de infecções pela Covid-19?
São vários motivos, né, Annalise? São vários motivos. O primeiro deles, e o mais importante, depois que nós estamos já com esse período todo de expansão da pandemia aqui na América Latina, o mais importante deles, eu diria, que diz respeito à profunda desigualdade existente no continente, com uma parte importante da população latino-americana vivendo em condições subnormais, tanto do ponto de vista da renda, da sua capacidade de adquirir bens e serviços, da sua capacidade de acesso também a serviços essenciais de educação, saúde pública e saneamento, mas, sobretudo, no caso da pandemia, às condições subnormais de moradia, com forte conglomeração das populações em favelas, em conjuntos habitacionais extremamente comprimidos e por transportes coletivos, quando os existem, completamente abarrotados, o sistema de transporte e mobilidade urbana para a imensa maioria da população, mais de 80% quase da população latino-americana, com algumas exceções, ela vive em condições subnormais e já vinha, evidentemente, hoje em dia, em uma menor condição, também submetida a uma degradação, a partir, sobretudo, das políticas recessivas que foram instaladas no continente americano, no continente latino-americano, particularmente da crise financeira de 2008, a condição de recessão econômica que tem precarizado muito as relações de trabalho dessas pessoas. Então, é nesse contexto que o vírus, que é o de transmissão pessoa a pessoa, vai encontrar um terreno fértil de propagação. E vai encontrar também sistemas de saúde fragilizados, que já vinham sendo fragilizados por conta da retração fiscal imposta, por exemplo, no caso brasileiro, pela emenda constitucional 95, pelo decréscimo que estipula o teto de gastos com saúde, educação, não impediu a expansão do Sistema Único de Saúde. Essa incapacidade, todos os sistemas latino-americanos estão, de uma maneira ou outra, sofrendo os efeitos da pandemia. E, finalmente, porque essa iniquidade se traduz também na maior prevalência das chamadas comorbidades, das condições que agravam o curso da Covid, na população de renda mais baixa. Quer dizer, a proporção de diabéticos é maior entre os pobres, a proporção de hipertensão arterial é mais forte entre os pobres. A prevalência de obesidade, aqui no Brasil, acabou de soltar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019, a prevalência de obesidade entre a população de mais baixa renda é maior. Então, doenças do coração, todas aquelas condições que levam ao aumento das comorbidades é maior. Então, faz com que não só a pandemia ocorra com uma velocidade maior de propagação, como também tenha uma letalidade maior. Dos países que mais maior número de mortes por 100 mil habitantes tem no mundo, os países com maior quantidade de pandemia, o líder é o Peru. E, logo abaixo, a mortalidade, portanto, ajustada para o tamanho da população, não é o número absoluto de mortes diárias. O segundo país é o Brasil. Quer dizer, o segundo são os dois países com maior. Depois temos a Espanha e o terceiro é o México. Depois vem os Estados Unidos. Então tem essa questão. Quer dizer, são países, fora a Espanha, que é um caso à parte, o comportamento europeu é um caso à parte, são países atacados por forte iniquidade, digamos, desigualdade, iniquidades sociais e também do acesso a bens e serviços de saúde.
O senhor considera que a pandemia ela agravou ainda mais a desigualdade na América Latina?
Não, sem dúvida. Isso já está demonstrado, porque aqui os dados de um mês e meio, dois meses atrás, mostrou que o 0,01% mais rico da população brasileira acumulou de renda no primeiro quadrimestre de 2020 74 bilhões de reais de renda. Todas as outras classes sociais perderam renda. Então, e não é só o pessoal ligado digamos, você poderia dizer, o pessoal dos cuidados de saúde, essas coisas todas, mas pessoas que ganharam dinheiro, internet, começam... Não, rendas decorrentes da aplicação financeira, nessa coisa completamente extraordinária que o capitalismo, o neoliberalismo no mundo apresenta, e a América Latina, praticamente, exibe isso com grande intensidade, que é você ver a economia deprimida, as indústrias completamente paradas e a Bolsa sobe. Como é que é isso? Como é que Bolsa de Valores, teoricamente, depende do comportamento da economia, que mostra o cassino do capitalismo neoliberal? Se a economia está em crise, quer dizer, supor que a Bolsa caia, né? Não pode subir ações, tal, que suba do comércio eletrônico, que suba dos sites da internet, do Zoom, essas coisas todas, do Google, essas coisas, pode subir, mas isso não tem capacidade de alavancar a Bolsa por fora da especulação capitalista. Outro aspecto importante, que às vezes também agora na conferência, teve uma conferência há pouco, antes de me associar aqui, que eu estava assistindo, de uma associação latino-americana de saúde global, onde ficava evidente também que é importante, nesse debate que vocês estão promovendo, salientar o comportamento diferenciado de alguns países. Por exemplo, que só reforça o meu argumento. Por exemplo, o comportamento de Cuba. Cuba, ninguém fala porque que a pandemia não está lá embaixo, mortalidade, número de casos, incidência lá embaixo, prevalência lá embaixo. Tal. A Venezuela também, mas a Venezuela tem aquela coisa, todo mundo diz que o dado é mentiroso, não sei o quê, tudo bem, papapá, entendeu? Vamos considerar, então, ver. Mas Cuba definitivamente tem um comportamento de menor incidência e menor letalidade. E aqui perto do Brasil, aqui embaixo, perto do Paraguai, a Uruguai também tem um comportamento, quer dizer, completamente controlado por razões que também têm a ver, que é o outro aspecto, com a coordenação, a ação de coordenação governamental de enfrentamento da Covid. Quer dizer, a capacidade de implementar medidas que são favoráveis à redução do número de casos. Vamos pegar, a primeira é, como é pessoa a pessoa, é o distanciamento físico, não é? O distanciamento físico, eu já me referi, necessita condições de mobilidade urbana, de residência, adequadas para que não se transmitam. As elites do Brasil e da América Latina, ou mexicanas, entendeu? Os mexicanos foram para Cuernavaca, ou foram para o Caribe, do Brasil foram para... foram para as serras paulistas, foram para as serras gaúchas, foram para as suas residências, espaçosas, ventiladas, para as praias do Rio de Janeiro, foram aí para as praias do Recife, as praias do Nordeste, com casas, com internet de alta velocidade. Isso tudo vai ser na área da educação. Estão com educação e ensino remoto, estão com as escolas, com escolas boas do Recife, estão dando aula para os seus alunos remotamente, do Rio de Janeiro, de São Paulo, não é isso? Então, tem toda uma dinâmica social, entendeu? Que, e eu gostaria até, como essa sessão, você invocou minha condição de alamenho, de membro da Alames, né, de associado, eu também sou membro do grupo de estudos sociais da CLACS, do Centro Latino-Americano de Ciências Sociais, com grupo de saúde pública, de saúde, ciências sociais e saúde, mostrando, quer dizer, que quer dizer, essa gravidade, entendeu? Lembrando um grande pensador peruano, Aníbal Quijano, que as nossas elites latino-americanas, elas nunca tiveram, ao contrário até dos Estados Unidos e Canadá, o seu olhar para dentro. Elas sempre se olharam do ponto de vista da colônia, da Europa. E as populações, os negros, os índios, os mestiços, a população nativa, mesmo os portugueses, os portugueses espanhóis de segunda classe, que não pertenciam à elite, eram pessoas tratadas como uma outra classe, como uma espécie que é aquilo que nós chamamos de racismo, né, com o Gessé Souza, de racismo cultural, uma espécie, um ódio contra os pobres. As elites latino-americanas têm ódio dos pobres, ódio dos seus pobres. Então aproveita essa epidemia e estão acumulando. Não é só o Brasil, foi o estado do Brasil, não tem os dados. Os dados da Unicef relatam que essa apropriação de renda também se deu em escala internacional. Então, eu acho que esse... É um fator importante para que a gente possa já começar a nos organizar para o enfrentamento das consequências para o Brasil pós-pandemia. Né? Quer dizer, nós vamos continuar subservientes ou com as nossas elites vendidas agora. Ainda temos uma adesão conjuntural do Brasil, essa subordinação insana aos Estados Unidos. Né? Eu acho que nós temos que compreender essa luta na sua radicalidade, né? Como o centro, seu canal chama-se Paulo Freire, né? Homenagear, digamos, essa capacidade, digamos, de descolonizarmos, de conduzir a nossa descolonização a partir das nossas forças populares, entendeu? Como nos ensinou Aníbal Quijano e aqui no Brasil Paulo Freire, Darcy Ribeiro, mais recentemente tem um grupo, um carioca que eu tenho apreciado muito, que é o Luiz Antônio Simas, que é um jornalista e pai de santo, e que trabalha com o professor de sociologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem trabalhado muito com o que ele chama da pedagogia das encruzilhadas, quer dizer, aquilo que foi essa miscigenação que foi tecida nos navios negreiros que traziam os escravos para o Brasil, trazendo também, digamos, essa possibilidade de encontrar as forças de encantamento da luta para um país mais justo.
Marcela, eu queria que você explicasse como está sendo a situação do Paraguai no combate à Covid-19. Quais foram as ações, como é que está desenrolada a pandemia nesse país?
Bom, atualmente a gente aqui no Paraguai está passando pelo. Está chegando ao pico, né, do nível de contágios. Aqui no Paraguai a gente teve uma experiência um pouco diferente dos outros países aqui da América Latina, da América e da região, né? O primeiro caso aqui no Paraguai foi identificado no dia 7 de março. Já no dia 10 de março, antes da que a OMS ela declarasse pandemia, Paraguai já tinha declarado uma quarentena prévia, assim, uma limitação no horário de circulação de pessoas na rua, né? Logo de assim, no segundo, terceiro dia depois dessa quarentena prévia, em Paraguai já decretou quarentena total, assim, bem seguido, com acho que uns 3 casos no máximo de coronavírus no país, né? Nesse tempo, o Paraguai tentou fortalecer o sistema de saúde, que até agora não conseguiu, né? Bom, então se fez albergues aqui em toda a região do país para receber os migrantes que tinham saído do país. Que no início da pandemia foi a população onde mais contágio tinha. A gente não tinha quase casos comunitários. Até final de julho, agosto, todos os contágios que se registraram no Paraguai eram de imigrantes que perdiam o trabalho também em outros países e que queriam voltar para cá. Então, eles, em primeiro tempo, ficavam ali nos albergues. Ele fazia um acompanhamento, assim, ficha diária em alguns albergues, em outros não, né? E aí eles completavam o tempo de aislamento, de quarentena, e voltavam para casa, né? Então, a gente teve como 4 ou 5 meses onde a nossa realidade. Mesmo a gente se cuidando com todas as recomendações do Ministério da Saúde, da OMS, né? O nosso, digamos, perigo se encontrava nas fronteiras, né? E os problemas começaram ali. A discussão de realidade do Paraguai, no primeiro momento, não foi muito no sentido de contágios, assim, em hospitais superlotados, porque a gente não tinha, estavam todos contenidos, digamos, aí, né? Ali, os albergues foi como um exemplo de estratégia de algum país para poder conter. Mas também teve o lugar onde, digamos, todas as fraquezas do sistema social, do sistema de saúde, do Estado, do Ministério de Defesa se conjugavam. Então, a gente acabava tendo pacientes jovens, assintomáticos ou com sintomas leves, durante 2 meses em um lugar, muitas vezes sem produtos de higiene, né? Sem conseguir se comunicar com a família, porque tinham voltado de outro país e não tinham operadora daqui. Pessoas que ficavam na ponte da Missal, que é a fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Que foi bem polêmico também no início, que Bolsonaro não queria fechar, aí aqui queria fechar, aí ficou essa pequena diferença com o governo brasileiro, né? Mas então tinha muita violência nesses lugares. É como que o foco da discussão não era tanto a quantidade de contágios de mortes, porque a gente passou meses sem mortes registradas. 3, 4 meses sem nenhuma morte por coronavírus, né?
Dos 196 casos do novo coronavírus confirmados no Paraguai, na primeira semana de maio, 170 foram de pessoas que estiveram no Brasil. E como
Sim.
você falou, até julho, a maioria dos casos eram de imigrantes. No dia 15 de outubro, o Brasil e o Paraguai reabriram as fronteiras que estavam fechadas desde 24 de março, na Ponte Internacional da Amizade, que liga a cidade do Leste, no Paraguai, e Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, foi reaberta de forma gradual, e somente os moradores de uma cidade podem passar para outra. Nas fronteiras entre Pedro Juan, no Paraguai, e Punta Porã, no estado do Mato Grosso, onde basta atravessar a rua para mudar de país, existem medidas sanitárias. E mesmo com elas, há riscos para os dois países. Ainda mais que o Paraguai, que está passando agora pelo pico da doença, como você falou. Marcela, é realmente hora de reabrir as fronteiras, mesmo com o risco de aumentar as contaminações?
Falando no contexto de contágios, para a gente, assim, o pessoal de saúde, que trabalha nos hospitais, nas comunidades, não é um bom momento, né? Porque vai ter maior circulação de pessoas, as pessoas com certeza estão, como se diz, empurrando em abrir as fronteiras aqui no Paraguai pelo desemprego, né? Aqui no Paraguai tem uma divisão de riqueza super absurda, né? Então, aqui tem muita desigualdade econômica, social, que foi potencializada pela pandemia, assim como já falou o Dr. José também, né? Isso, ao mesmo tempo que essa população tem o risco maior de, digamos, morrer no sistema de saúde, é como uma... O outro lado, assim, a outra cara disso são as pessoas que realmente mais estão precisando sair de casa para poder voltar com mais dinheiro para dar de comer aos filhos, né? E às filhas. Então, são as pessoas que mais vão se expor, né? São pessoas que também a gente sabe que se expõem sem medidas de higiene. Muito, muito, assim, pacientes que chegam na comunidade ou pessoas que, com quem eu converso também nos bairros, eles contam que eles foram com teste positivo, por exemplo, para o trabalho, e mesmo assim eles eram obrigados a ir. E eles iam, claro, né, porque tinham que retornar com algum recurso para continuar sobrevivendo, né?
Exatamente. José, você falou que Cuba e Uruguai controlaram bem a doença. Por que o Brasil não reproduziu essas lições para o enfrentamento à Covid-19?
Por várias razões, vamos lá. A primeira delas eu diria, que é o grau de solidariedade social e de coesão e de coordenação governamental. Dois fenômenos importantes e exemplares. Cuba tem um regime onde a cooperação social é o mote, e a cooperação, o Estado a serviço da maior parte da população, é um mote constante, com intensa mobilização de brigadas populares nos bairros, nas fazendas, e que são capazes de adotar uma política um pouco como a China conseguiu adotar, ou como o Vietnã conseguiu adotar, que é um componente fundamental para o controle da pandemia, que são as medidas, aliás, medidas clássicas de controle, que é a identificação dos casos, rastreamento de isolamento, rastreamento de contatos, isolamento. Então, porque você tem que ter uma capacidade de testagem e de mobilização rápida quando há um caso detectado para rastreamento, contato, testagem e isolamento, estruturas de isolamento. E você tem essa mobilização também, essa coesão social, que permite que essa situação que a Marcela acaba de nos relatar, que é o apoio comunitário, a pessoa vai perder renda, vai ter dificuldade para manter o isolamento, não adianta eu manter isolamento, e a pessoa tem que comprar comida, tem que prover renda. Então, é uma estrutura que Cuba dispõe, já está consolidada e tal. E tem um sistema de saúde também muito mais sólido, digamos, do ponto de vista para o enfrentamento do que o próprio, mais equitativamente distribuído do que o sistema dos outros países. Uruguai, mais ou menos a mesma coisa. O Uruguai passou por um evento simbólico agora. O Uruguai, por exemplo, agora tem um governo conservador, mas é um governo conservador que você acabou de assistir uma cena de dois presidentes, do Mujica e do outro, então, se renunciando juntos ao Senado, numa afirmação do preceito democrático e de, digamos, de aceitar o jogo democrático como parte, digamos, da vida. E, portanto, e um povo também com um nível de escolaridade invejável comparado com os outros países da América Latina, por várias razões. Um país onde tem, digamos, os índices de desigualdade são os menores, né? E uma solidariedade, mesmo com o governo conservador que temos ali, isso não impediu que essa coesão social em torno da pandemia fosse desenvolvida. Por exemplo, ao contrário do Brasil, que até um governador de direita com um governo de ultradireita se sai estapeando para medidas da Covid. Então, são casos de sucesso. Mas eu enfatizaria esses dois aspectos, a coesão social, a capacidade de resposta do sistema de saúde, recursos para desenvolvimento da identificação de casos, rastreamento, contato, testar, isolar, que foram empreendidos com grande sucesso nos seus países. E as medidas de apoio social, que são absolutamente necessárias, tanto que foram desenvolvidas no caso de Cuba quanto no caso do Uruguai.
No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre a pandemia na América Latina. E para falar sobre isso, contamos com a participação da médica paraguaia e membra da Associação Latino-Americana de Medicina Social, Marcelo Aquino, e também contamos com a participação do médico e membro da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, José Noronha. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Aqui no Brasil, o sistema público de saúde foi extremamente importante na luta contra o novo coronavírus. Mas, diferentemente do Brasil e de Cuba, poucos países da América Latina têm serviços de atendimento à saúde gratuitos e universalizados. Em alguns, o sistema de saúde é totalmente privado ou a gratuidade fica restrita à parte da população mais carente. Isso impacta diretamente o combate à Covid-19, já que muitas pessoas não têm dinheiro para fazer o teste e pagar pelo tratamento. José, qual a importância do sistema público de saúde universal e gratuito em um país?
Absolutamente essencial, absolutamente essencial. Porque, veja você, é essencial, primeiro, porque, vamos falar do que eu falei no começo. Primeiro, a pandemia chega num país, quer dizer, que já tinha grande desigualdade do ponto de vista do tipo de doenças que acometia a população, da doença do coração, diabetes, do câncer, do trauma, da violência, e que, para cujo enfrentamento era necessário ter um sistema robusto. O Brasil, nos últimos anos, construiu uma estratégia de saúde da família, de cuidados primários, uma rede de atenção primária extremamente importante que já tem estudos demonstrados, permitiu que se reduzisse a mortalidade infantil de maneira significativa, que aumentasse o controle da pressão arterial nos segmentos mais pobres também. Então, essa, digamos assim, de certa maneira, se a desigualdade do ponto de vista das condições sociais e mesmo as barreiras ainda existentes de acesso ao Serviço de Saúde Universal do Brasil, quer dizer, essa base que foi construída ao longo dos anos teve maturidade ou teve capacidade de responder não da maneira ideal, mas, digamos, de uma maneira mais competente. Por exemplo, se eu comparar, vamos pegar o sistema mexicano, né? O sistema mexicano é um sistema fortemente segmentado. Não sei se vocês estão familiarizados com o sistema do México. O sistema do mexicano era como o Brasil, de certa forma, como o Brasil antes do SUS. Quer dizer, tinha um sistema, ele tem o Instituto Mexicano de Seguridade Social, que corresponderia ao INAMPS aqui no Brasil, que atende as pessoas que têm vínculo formal de trabalho, que têm carteira assinada. Mas vocês sabem, aqui os dados agora foram agravados pela Covid, mais da metade da população está em regime informal. No México, essa população que não tem carteira assinada varia de província a província, a quantidade, são sistemas públicos, mas não tem, digamos, o caráter universal que tem no Brasil. Então, o México hoje, apesar de, digamos, ele, tá, ele, ele não está ainda na ponta, tem um índice de incidência muito alto e um índice de mortalidade também elevado, não tanto quanto... O de mortalidade se aproxima até do Brasil, mas o que a gente chama de letalidade, quer dizer, a quantidade de pessoas que morrem da Covid, tendo Covid, morrem, por exemplo, o índice do México e do Peru são muito superiores ao do Brasil. Quando você acompanha, quer dizer, a pessoa tem Covid, quer dizer, então a capacidade, com todos os problemas que temos, nós temos uma letalidade elevada, nossa letalidade é o dobro, mais do que o dobro de Cuba e do Uruguai, para usar os dois períodos. O Paraguai, como eu sabia que tem uma paraguaia, não recolhi o dado aqui comigo, ela pode comentar. Então, do que o Uruguai, nós temos o dobro da letalidade. O Peru tem 3 vezes a letalidade de Cuba e do Uruguai. O sistema uruguai também é universal, é um pouco diferente do arranjo do Brasil, mas o de Cuba é totalmente universal. Agora, veja bem, Annalise, isso, apesar de nós ter uma reação melhor, não exime que, entre as camadas mais ricas que têm acesso aos hospitais dos planos de saúde mais caros, que têm acesso aos grandes hospitais de São Paulo, ele vai ter mais condições, como chega aqui no Rio, ele chega nos hospitais, entendeu? Nos hospitais da elite da Colômbia, aqui no Chile, do setor privado, eles têm uma condição melhor. Então, essa iniquidade também permanece no sistema de saúde, né? Quer dizer, os resultados são melhores nesses hospitais também para os ricos, não é? Então, o SUS foi importante, mas nós poderíamos ter muito mais capacidade, todo mundo há de se lembrar, da corrida que foi em busca de ventiladores, porque nossas UTIs não estavam equipadas para responder às necessidades de UTI. E nós tivemos, nos anos recentes, também uma fragilização da atenção primária, entendeu? Que fez com que essa capacidade, a atenção primária, mais no caso da detecção precoce, porque não tínhamos o apoio de testagem, nem a estrutura de isolamento para os pacientes contaminados, os pacientes transmissíveis. Então, nesse quadro, quer dizer, nós estamos agora, esse aumento da capacidade, agora a grande preocupação que nós estamos tendo é não só porque os leitos, por exemplo, de cuidados intensivos eram ainda insuficientes do SUS para atender às necessidades habituais das doenças crônicas, nós estamos agora com a possibilidade que está surgindo na Europa, temos uma segunda onda ou uma reelevação da primeira onda, como aí eu não quero entrar nesses detalhes epidemiológicos, e agora o governo está dizendo que não vai mais pagar esses leitos de UTI, entendeu? Agora está uma disputa agora aqui no Brasil, entendeu? Por causa da ideia de que temos um teto de gastos, o dinheiro tem que ser reservado para pagar juros e encargos da dívida, o que nós chamamos Bolsa Banqueiro. Tem a Bolsa Família, que todo mundo conhece, tem o auxílio emergencial, que também vai cair agora, vai aumentar, portanto, a fragilidade do povo, vai cair para 300, já disseram, o Rodrigo Maia disse que não tem, o presidente da Câmara, que não tem conversa no que vem, os jornalões estão dizendo que não tem conversa, e nós não vamos ter a recuperação do orçamento do Ministério da Saúde. E as prefeituras e governos estaduais também estão com déficit de arrecadação pela queda do crescimento econômico. Então, nós temos grandes desafios, mas essa matriz do SUS é que nós devemos que buscar reunir forças para fortalecer, para evitarmos, digamos, o genocídio mais grave do que estamos enfrentando no momento.
Marcelo, gostaria de complementar?
Só falando um pouquinho daqui do Paraguai, o sistema de saúde aqui também ainda é fragmentado. A gente não tem um sistema universal, único de saúde. A gente tem o que o doutor José estava comentando, né? O Instituto de Previsão Social, né? Que é ligado ao trabalho formal, o sistema público, digamos, o Ministério de Saúde, e as Forças Armadas, não sei se se diz assim também lá, e em a Universitária, que seria como a Federal. Tem esses três, essas três classificações no sistema de saúde, né? E aqui no Paraguai não tem uma atenção básica assim fortalecida, né? Aqui no Paraguai isso foi super ausente, assim, não... os postos de saúde, as USF aqui fecharam no início da pandemia e só foram abrir lá para junho, julho, mais ou menos. E, assim, uma população completamente abandonada enquanto à saúde. No contexto de coronavírus, isso, né? Tipo, só era hospitalocêntrico, só no hospital eram as consultas, não tinha busca ativa de casos. E as outras doenças, né? Que continuavam por cima do coronavírus. Então, aqui a gente que discute sobre o sistema único e a gente sempre põe como um exemplo o Brasil, né? A gente sabe que agora estão passando por um difícil momento, mas é uma conquista de vocês muito grande que marca a diferença, né? Então, só isso para realmente precarizar como está, mas continuar lutando por isso. Porque aqui um sistema único de saúde teria feito muita diferença, já que não tínhamos tantos casos, poderíamos ter ampliado mais essa proteção para a população.
Você vê alguma projeção do sistema público implementado no Paraguai, alguma possível depois dessa pandemia, já que ela incentivou, e não só incentivou, mas reforçou a importância do sistema público?
Sim, aqui o panorama é triste, assim, um pouquinho, porque nós não temos a memória de um sistema único de saúde. A nossa história é que antes, tipo, o serviço público era pago. E depois, 2008 para cá, que teve uma mudança de governo, assim, oposta, digamos, começou a se implementar a gratuidade, mas não temos a gente uma noção do que é um sistema único de saúde. Por isso é que aqui no Paraguai é perigoso o debate que está se fazendo ao nível institucional, porque tende a uma privatização mais do que a uma universalidade. Já plantearam separar a reitoria dos serviços, eu não sei se é assim lá, mas como que o Ministério de Saúde só se encarregue da parte de reitoria. Então, você entrega os serviços para a disputa capitalista, né? Para a disputa do mercado. Isso é bem perigoso.
Além do colapso no sistema de saúde, os países também registraram um colapso no sistema funerário. No mês de julho, na Bolívia, os policiais recolheram mais de 400 cadáveres em casas e ruas em 5 dias. A maior parte dos óbitos ocorreram em 2 cidades do país. E a sociedade estima que muitas pessoas morreram em consequência da Covid-19. José, qual o impacto da subnotificação no combate à Covid-19?
Olha, nós temos uma estimativa que nós fazemos acompanhando o excesso de mortes pelo conjunto de causas e comparado em relação ao igual período do ano anterior. Esses dados nós temos, não é uma verdade só para o Brasil, vale para a América Latina como um todo. Nós temos uma defasagem entre a informação dos dados de mortalidade dos dados de notificação pela prestação de serviços, né, pelos dados do caso de doença com vigilância especial, como é o caso da Covid, ou o caso como do sarampo, ou até mesmo da tuberculose, onde nós temos um sistema de vigilância já montado para identificação e comunicação desses casos, né? Mas o que nós estamos vendo em toda parte do mundo é que há dados publicados que os casos, mesmo em países desenvolvidos, por exemplo, no caso que tem um sistema mais fragmentado, como os Estados Unidos, saiu um artigo não, muito, não faz muito tempo, acho que um mês e pouco, o próprio New York Times divulgou, que há um excesso de mortes de quase igual número do que os casos de mortes pela Covid. Quer dizer, então, significando que nós teríamos, digamos, o dobro de casos que seriam, digamos, Covid não diagnosticada. Aqui eu tenho dados aqui da cidade do Rio de Janeiro, e no pico da pandemia do município do Rio de Janeiro, no pico da pandemia, nós tivemos 3 mil casos de Covid, 3 mil óbitos de Covid que foram óbitos em residências e em locais de não atendimento, não foram em atendimento formal, não foram pessoas que não tiveram acesso a atendimento. E já há alguns dados para o Brasil, onde em alguns estados já houve um pareamento através da notificação dos cartórios do número de mortes em relação aos casos de mortes por Covid ou no sistema de notificação. Não se pode, a rigor acadêmico, comparar, mas nós podemos supor que o número de casos seja, no mínimo, 1,7 vezes, e de óbitos, perdão, ou seja, no mínimo, 1,7 vezes, entre 1,7 a 2 vezes superior ao número de óbitos que estamos tendo, o que nos levaria a um total de cerca de 300 mil mortes diretamente atribuídas à Covid. Não estamos agora, já estão começando a aparecer os estudos mostrando o excesso de mortes por câncer, por doença cardiovascular, pessoas cujos cuidados não puderam ser prestados em função do não atendimento precoce, do fechamento de unidades de saúde. Houve um decréscimo, por exemplo, se você acompanhar o movimento de internações hospitalares pelo SUS, das outras condições que o novo Covid, de março para cá no Brasil, houve um decréscimo dessas internações. Supondo que não houvesse antes superprestação de serviço, significa que pessoas deixaram de ser atendidas por infarto, por derrame, por câncer, por doença infecciosa, descompensação de diabetes, por pneumonias. Então, uma série de condições também. Essas contas, então, teria dois tipos de mortes em excesso. Mortes em excesso por Covid, que não foram diagnosticadas como Covid, entendeu? E mortes por outras condições cujo atendimento foi fragilizado por conta das medidas precaucionárias adotadas para o enfrentamento da pandemia e que foram postergadas para o enfrentamento da pandemia. Então, digamos, essa contabilidade já começa a ser feita, mas nós só teremos uma dimensão do estrago lá para o final do ano, começo do ano que vem, que nós vamos ter uma dimensão do estrago. Mas isso é sentido pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, entendeu? Ontem mesmo eu estava conversando com uma médica de atenção primária aqui de uma zona, atende uma favela grande da zona oeste, da zona do subúrbio carioca, e ela mostrou realmente o extremo grau de dificuldade de mandar um paciente, de conseguir uma internação, de fazer um procedimento mais complexo, independentemente da Covid. A Covid, o que diz respeito ao atendimento da Covid, digamos, o sistema de saúde brasileiro, no momento, está numa faixa tensa, mas nós não estamos com uma, digamos, com uma crise grave, um pouco devido um pouco ao comportamento da pandemia e um pouco também à, digamos, à resiliência do SUS com todos os seus problemas.
Marcela, qual o risco da subnotificação no combate ao novo coronavírus?
O risco, para a gente, é a maior, um aumento no número de contágios, né? A gente sabe que também aqui no Paraguai, como em outros países, já há uma subnotificação, né? A gente espera que o número real dos contágios seja o dobro do que a gente notifica. Teve alguns estadísticos que disseram que isso poderia chegar aqui no Paraguai até 3 vezes mais do que a gente notifica. O risco é que isso chegue às pessoas mais vulneráveis, que precisem de uma atenção mais rápida, digamos, no hospital e mais dirigida. E esses hospitais aqui no Paraguai não estão disponíveis, né? Faz pouco tempo aqui, com a história do coronavírus, as camas de terapia para o país inteiro só chegavam a ser 700 entre o público e o privado. Antes do coronavírus, a gente só tinha no país umas 400 camas em pediátricas e adultos, né, juntos já, para toda a população. Aqui também temos um déficit de terapistas, né? E um déficit também ao nível de ambulâncias. Então, o risco é que esse aumento surja assim, em pouco tempo e essas pessoas não consigam chegar ao sistema de saúde ou não consigam entrar no sistema de saúde. E isso acabe numa maior, um maior índice de mortalidade aqui no Paraguai, que até agora chega a ser, acho que se não me engano, o último foi 2,3 para cada 100 mil habitantes. Então, esse é o nosso maior medo enquanto à subnotificação.
A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês darem brevemente suas considerações finais. José Noronha?
Eu só queria fazer um chamamento a todas as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a juntar as nossas forças, elegermos os nossos prefeitos, os nossos vereadores, que tenham a defesa do SUS como bandeira, para que a gente ajude a fortalecer a corrente democrática no nosso Brasil, de mais justiça, mais equidade e do fortalecimento do SUS. Eu chamo atenção porque tem muita gente, tem muito programa de candidato a prefeito que eu tenho assistido pelo Brasil afora, é que parece que não tem pandemia, né? É uma coisa estranha. Mas eu acho que nós temos que prestar atenção, nós estamos na reta final, estamos há pouco mais de 15 dias das eleições municipais, então eu convidaria todos a fazer esse esforço extraordinário para conseguirmos eleger prefeitos comprometidos com a equidade, prefeitos comprometidos com o SUS, vereadores comprometidos com o SUS, com a equidade, com a justiça e com uma agenda que, aliás, é municipal, né? Limpeza urbana, saneamento, habitação, e que possam ajudar o movimento que será intenso em 2021 de construir retomada da luta democrática e de recomposição do Estado de Direito aqui no Brasil com toda a sua plenitude. Muito obrigado pela participação e, mais uma vez, prazer de conhecê-la, viu, Marcela? Tchau, tchau.
Obrigada. Marcela Aquino?
Sim, é um prazer também conhecer vocês. Acho que minhas palavras finais eu vou fazer das palavras do Dr. José na resposta anterior, né? De que a gente possa cada vez destruir mesmo essa cultura de morte que tem a nossa sociedade, né? Essa cultura de sobrevivência a explotações, que a gente possa cada vez mais se reconhecer na vida, né? No que está vivo, no que se move, no que respira, no que é bom para todas as pessoas, no que é igual, no que é universal, né? Que esse direito à saúde, o direito à educação, o direito às nossas condições humanas também sejam uma expressão do direito a viver, né? Do direito à liberdade, do direito à alegria, do direito à felicidade. Então, assim mesmo, como a gente diz aqui, muita força para todos. Realmente, 2021 vem aí com muitos novos horizontes, muita disputa, né, que vai ter que ser feita bem coerentemente e de forma unida, né, forte. Então, é isso.
Muito obrigada. A luta continua. Neste último programa da temporada, a equipe do Saúde ao Tema Especial Coronavírus agradece sua audiência. A Rádio Universitária Paulo Freire participou nos últimos 6 meses das ações emergenciais de combate à pandemia da Covid-19 da UFPM, com o projeto de extensão especial Coronavírus. Com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, promovemos a divulgação científica e atuamos na comunicação pública em 5 eixos: orientação em saúde, combate às fake news, comunicação popular, análise da conjuntura e leitura crítica da mídia. Produzimos este podcast da série Saúde é o Tema, especial Coronavírus, para as rádios FM e AM da UFPM. E ainda contamos com as rádios parceiras de Pernambuco e outros estados, que transmitem o programa. Também produzimos reportagens, interprogramas do Momento Saúde para a rádio e a TV, spots comunitários para mandar no Zap e a coluna do Coronavírus em Cheque, no programa Opinião Pernambuco da TV Universitária, e podcasts e especiais do Coronavírus em Cheque e o programa Fora da Curva. O projeto é interdisciplinar, realizado com a participação de professores, e estudante da UFPE, dos departamentos de Comunicação e de Geografia, junto com os docentes dos cursos de Saúde Coletiva e Medicina, que são os nossos consultores. Agradecemos aos convidados, às rádios parceiras, aos consultores, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE e toda a equipe do Saúde é o Tema Especial Coronavírus. Muito obrigada. O Saúde é o Tema fica por aqui. Agradeço a participação da médica paraguaia e membra da Associação Latino-Americana de Medicina Social, Marcelo Aquino, e também a participação do médico e membro da Associação Latino-Americana de Medicina Social e Saúde Coletiva, José Noronha. Caso você tenha perdido o começo deste programa ou algum programa anterior, você pode ouvir todos os programas no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Esta edição também fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br, onde você encontra os interprogramas do Momento Saúde, os spots comunitários para mudar no Zap e os podcasts do Coronavírus em Cheque. No canal do YouTube da Rádio Paulo Freire estão disponíveis as lives do Saúde é o Tema, os interprogramas do Momento Saúde para a TV e a coluna Coronavírus em Cheque. A apresentação desta edição do Saúde é o Tema foi minha, Analice Barros, estudante de jornalismo da UFPE. Roteiro por Analice Barros e William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE, sob orientação da professora Ana Veloso. Produção, Eberton Martins, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste. Das redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá de Rádio TV e Internet. E Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. A coordenação de transmissão, Catarina Polônio. Streaming, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.
Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.